Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa. O programa vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara, de 9 às 11, antes do aplauso. Lembrando que, se você quiser participar do programa, o nosso e-mail é o feijoadacompleta@camara.leg.br. Toma nota, feijoadacompleta@camara.leg.br. Participe com a gente, mande críticas, sugestões e elogios para a nossa produção. Olha só que interessante, a gente está falando em animais, né, no bloco passado. Foi aprovado um projeto essa semana na Câmara, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Projeto interessante, proibindo o uso de animais em filmes pornográficos. É, muita gente nem sabe que existe isso, né? Mas, lamentavelmente, existe, né? Animais forçados aí, enfim, a atos sexuais em filmes pornográficos, né? Então, foi aprovado um projeto, já tá foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente. Vamos aguardar a continuidade da tramitação dele aqui na casa, mas um projeto importante, realmente, do deputado Ricardo Izar. Então, é muito bom e acho que é uma iniciativa muito positiva da Câmara dos Deputados, dando aí também uma resposta, mais uma resposta nessa questão da defesa dos direitos dos animais. Portanto, não pode mais, né? Vamos aguardar aí a continuidade, mas a ideia é que não se possa mais utilizar animais em filmes pornográficos. E agora nós vamos continuar sabendo o que aconteceu de importante no Parlamento com a Carol Cristão.
Os abonos do PIS e do PASEP começam a ser pagos neste mês. Os trabalhadores com carteira assinada que recebem até 2 salários mínimos terão dinheiro extra a partir de julho. Quem não retirar o dinheiro até 30 de junho de 2015 perde o benefício. Quem tem direito a receber o abono são os empregados cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, que tenham recebido, em média, até 2 salários mínimos nos meses trabalhados. Para sacar, o trabalhador precisa apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho ou cartão do PIS-PASEP. Já está em vigor a lei que permite o porte de armas fora do serviço por agentes e guardas prisionais. A lei altera o Estatuto do Desarmamento, sancionado em 2003, que determina o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Com a nova lei, agentes e guardas prisionais estão autorizados a portar armas mesmo fora do trabalho, desde que sejam do quadro efetivo de funcionários, de regime de dedicação exclusiva e estejam submetidos à formação funcional e à fiscalização interna. A arma pode ser fornecida pela instituição ou pertencer ao próprio agente. Já está em vigor a lei que aumenta a punição para o crime de contrabando. A pena, que era de 1 a 4 anos de prisão, agora é de 2 a 5 anos. O contrabando é a importação ilegal de produtos que, para entrar no Brasil, dependem da autorização expressa de um órgão governamental, como é o caso dos remédios. Já o descaminho ocorre quando a pessoa traz um produto para dentro do Brasil sem o pagamento dos impostos de importação. A pena para o crime de descaminho não foi alterada pela nova lei.
Ah, muito bem, a lei aí mudando a questão do contrabando, né? Aumentando a pena para contrabando. Né? Lembrando que o contrabando é, que a gente já explicou aí na nota, né? É quando o produto não é permitido trazer para cá. Então tem medicamentos, coisas assim.
Cigarro.
São coisas que não são permitidas a serem importadas. E aí, se for importado, só pode se importar com autorização expressa, ou seja, de um órgão competente. Né, o caso desses casos, então, a pena foi alterada para até 5 anos de cadeia. É uma pessoa ficar ligada, porque realmente é preciso, inclusive para a gente inibir crimes como contrabando, até de cigarro, que é um dos que é muito feito no Brasil, né, e que são produtos de péssima qualidade. Quer dizer, cigarro já é um negócio complicado, né? E aí o cara ainda traz um cigarro de baixa qualidade, que já totalmente tóxico, além da toxina natural do cigarro, da nicotina, ainda tem outros complicadores. Bom, tudo isso é realmente muito complicado, então é preciso ter cuidado com isso. Vamos agora falar de dinheiro no programa.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, nosso comentarista de finanças pessoais. Beto, tudo bem?
Tudo bom, Edson. Tudo bom, Carol.
Tudo bom?
Tudo jóia.
Tudo jóia.
Jóia. Beto, me diz uma coisa, que história é essa de briga entre CAD e Banco Central? Diz que o CAD está na frente do Banco Central. Não, o Banco Central está na frente do CAD, né?
É, o CAD perdeu.
O CAD perdeu. Por quê? E por que que falta tão pouco para acabar o jogo aqui na sua avaliação?
É o seguinte, a história é um pouco antiga, né? Que é uma discussão entre a possibilidade do banco, do CAD se envolver em questões de concorrência no setor financeiro, né? O CAD, desde 2001 e tal...
Só para situar que o CAD, claro, é o Conselho de Defesa Econômica.
Defesa Econômica, isso, exatamente, isso. Que é quem cuida da concorrência, né?
Exato.
Como se tem a CVM, que é o xerife do mercado de valores mobiliários, tem o Banco Central, que é o xerife lá dos bancos, tem o CAD, que é o xerife das concorrências.
Exatamente.
Então, tem casos assim, bem curioso, como o caso da Nestlé, quando comprou a Garoto e tal, chocolate, né, essa coisa toda. E o CAD começou a entrar na área do Banco Central querendo tomar conta de fusões bancárias. Então, por exemplo, esse caso específico é um caso em que o Bradesco comprou aquele banco BCN, um banco tradicional, mas... E grande na época, né? Que tinha uma parte significativa do mercado, e o Banco Central autorizou a compra e o CAD foi lá discutir a coisa, né? E isso gerou uma briga, uma discussão entre esses dois órgãos, e isso foi bater no judiciário, obviamente, e o STJ em 2010, né, julgou que quem tinha os superpoderes para cuidar do sistema financeiro era o Banco Central. E que o papo morria aí, quer dizer, porque quando você lida com a questão de concorrência, você tem basicamente dois cuidados a olhar. Um é com relação a práticas, né? Então, por exemplo, o cara, sei lá, ele suspende a venda de um determinado produto, ou ele vende o produto com um preço menor e tal, aquelas questões que ele mexe diretamente nos produtos dele, né? Ou de outros, por exemplo, ele compra todo o fornecimento de um determinado provedor de serviço ou de produtos e tudo mais. E aí, para complicar a vida do consumidor ou para aumentar os preços, alguma coisa nesse sentido. E tem um outro sistema que é de você adquirir as empresas, né? Que seria o antitruste mesmo. Quer dizer, você chega, tem uma empresa de bebidas, você compra outra enorme, ou você se junta com a outra para vocês poderem praticar preços mais altos. Ou seja, para você causar empecilhos à concorrência. Aí o CAD é o responsável para tomar conta dessas duas coisas, né? Tanto da parte de condutas quanto dessa parte de atos de concentração, que se chama, ou seja, comprar, associar, fazer joint ventures, essas coisas, para tentar reduzir a concorrência. Só que a lei que criou o Banco Central, né, que a gente até falou dela, que foi lá de 1964, ela dá poderes ao Banco Central especificamente para cuidar dessas coisas no âmbito do sistema financeiro.
Sim.
Ora, o CAD achou que não, porque ele podia atuar em todas as áreas, né? Se julgava competente para atuar também no sistema financeiro. E aí foi uma briga jurídica bacana, cheia de teses bonitas por um lado e para o outro, e ela resultou no seguinte, que o CAD perdeu no STJ, ou seja, qualquer questão de concorrência envolvendo o sistema financeiro é para ser lidada pelo Banco Central, no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E aí o que o CAD fez? Aliás, na realidade, os dois, tanto um quanto o outro, levaram o caso para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, né, na primeira decisão do ministro Toffoli, né, ele simplesmente disse o seguinte: olha, não é comigo esse papo, ou seja, essa questão não envolve tema constitucional, então vocês já têm a solução, que é a solução quer dizer, a solução judicial, quando não envolve o tema constitucional, fica no âmbito do STJ.
Uhum.
E aí foi o que aconteceu, né? Se a decisão do STJ dava plenos poderes e todos os poderes, ou seja, não deixava nem o CAD compartilhar desses poderes, tá certo?
Uhum.
Porque um entendimento também que o CAD queria era ter compartilhamento. Então o Banco Central agiria num primeiro momento, por exemplo, no caso de uma crise e tudo mais, mas nos outros momentos, onde não houvesse uma crise, o CAD poderia
atuaria.
Entrar. Uhum. Só que aí, simplesmente, tchau, tchau, e ficou sem nada para ele. Né? Ficou o pirulito, o picolé todo pro Banco Central.
Tá certo. Que coisa impressionante, né? Mas de fato, como a questão foi decidida em lei, que eles chamam, né, no meio jurídico de infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, então não é para o Supremo resolver. Essa mania de botar tudo no Supremo, né? Não resolve, vai para o Supremo, né?
Vai tentando, né? E eu falei que estava nos 45, só porque você me perguntou, né, quando é que isso acaba, porque ainda teria um prazo, porque a decisão foi agora do dia 27,
sim.
Foi uma decisão só do ministro, né, que chama de decisão monocrática, né, uma decisão só do ministro
Ministro Dias Toffoli, e agora tem que ir para o plenário do Supremo para poder referendar essa decisão, ou
tem
não?
Tem que esperar o seguinte, se o CAD recorrer, né, aí que vai ter uma discussão.
A decisão monocrática, o CAD pode recorrer ao plenário.
Pode recorrer,
né?
Ainda dessa decisão. Uhum. Aí, se ele recorrer, ainda tem uma prorrogação.
Ainda tem uma prorrogaçãozinha.
Em cima de copo.
Certo.
Cheia de prorrogações, quem sabe aparece mais uma.
Mais essa. Beto Veiga, grande abraço, Beto. Obrigado por participar com a gente mais uma vez.
Um abraço para vocês.
Um abraço, tchau, tchau. Tá aí, interessante essa ideia, essa história toda. E a gente fica sabendo que sempre vê falar, né, no CAD, que resolve isso, resolve aquilo, porque teve o lance da compra da Varig pela Gol, né, junção lá. E quando junta as empresas, aí agora a compra da Webjet pela Gol também, né, que está abarcando boa parte do mercado de empresas aéreas aqui no Brasil, então isso é resolvido pelo CAD, né. E aí, na questão bancária, portanto, está aí a decisão da Justiça, por enquanto, é que o Banco Central é que tem que resolver quando o assunto envolve o sistema financeiro. E agora vamos falar de esportes olímpicos.
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
Como vai nosso amigo Sandro Farias? Tudo bem?
Tudo certo, amigo. Tudo jóia.
Tudo jóia. Sandro, conta pra gente um pouco sobre esse projeto aí que foi apresentado agora na Câmara, para que os atletas que sofram acidentes, enfim, né, durante a sua vida esportiva, acidentes graves, como é o caso da Laís Souza, possam receber um seguro de vida. Conta um pouco pra gente a respeito.
Pois é, Edson, não por acaso, esse projeto se chama, já tem um apelido de
Leila Souza, né? Exatamente.
Lembrando para o ouvinte que talvez possa não ter acompanhado o que aconteceu, a Laís Souza estava treinando para os Jogos Olímpicos de Inverno, que aconteceram na Rússia, na cidade de Sochi, e ela teve uma queda muito séria, chegou a ficar em coma, correu o risco de morte, e depois se recuperou, mas enfim, chegou a um diagnóstico de estar tetraplégica. Na época, a Laís foi uma comoção, obviamente, bastante grande, porque ela não foi coberta pelo seguro de vida, pelo seguro que deve cobrir realmente os riscos que os atletas correm, principalmente em esportes que têm algum risco envolvido, como é o caso das modalidades que a Laís treinou, né?
Uhum.
E aí, com essa queda, ela acabou não sendo coberta pelo seguro de vida. Teve apenas a cobertura hospitalar na época, né, que ela foi resgatada e tudo mais. Mas por que isso? Só explicando. Porque o Comitê Olímpico Brasileiro, tanto quanto o Comitê Olímpico Internacional, não cobrem seguro para atletas em treinamento.
Uhum.
Apenas em missão.
Em missão,
e
né?
Essa missão, o atleta tem que estar em missão. E aí, no caso, ou seja, em disputa de Jogos Olímpicos de inverno e de verão, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos e tudo mais.
Uhum.
Eu acho que a gente, assim, o tempo, a proposta, o projeto de lei, é da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Eu acho que a proposta, ela vem mais do que num tempo, na verdade, ideal, porque isso tem que acontecer mesmo.
Sim.
A gente falou disso aqui, o quanto os atletas olímpicos brasileiros são desamparados por uma coisa tão básica que é um seguro de vida, né? Então a deputada protocolou, já está tramitando na casa esse projeto, e ele prevê que o atleta que sofre algum acidente, que tem alguma cobertura a ser feita pelo seguro de vida, ele tem que ser indenizado no mínimo a 12 vezes o valor do salário mínimo vigente no país.
Uhum.
Ou então 12 vezes o valor do contrato de imagem, de patrocínio, que ele tenha na sua modalidade, né?
Sim.
E o que for maior. Ou seja, isso poderia cobrir as despesas. Eu lembro que, por exemplo, os pais da Laís Souza, eles sempre são pobres, se você for, né, for colocar na média de poder aquisitivo da nação.
Uhum.
O pai dela é metalúrgico, se eu não me engano, e a mãe trabalha numa loja de sapatos.
Exato.
E as estimativas são de que os gastos com o tratamento da Laís Souza, incluindo fisioterapia, alimentação, vários equipamentos que ela tem que utilizar, fica em torno de R$15 mil por mês.
Pois é.
Então, assim, esse projeto, porque a gente sabe que, por exemplo, falando de Copa do Mundo agora, os jogadores de futebol que estão dentro dos seus clubes, todos eles são cobertos.
Uhum.
O que os clubes fazem, não essa cobertura, os clubes de futebol brasileiro, que a gente sabe que já tiveram bastante benefícios no Brasil, lei de isenção e tudo mais. Por que os esportes olímpicos, os clubes que abrigam esportes olímpicos, os atletas que treinam, mesmo os atletas que treinam por conta própria, não têm esse benefício?
E se a gente pensar, inclusive, num trabalhador, enfim, de carteira assinada e tudo, se ele está em deslocamento para o trabalho e ele sofre um acidente, ele tem uma cobertura. Então,
é considerado um acidente de trabalho.
É considerado um acidente de trabalho. Então, exato, um atleta que está treinando para uma Olimpíada, como foi o caso da Laís Souza, já na boca da Olimpíada, é um acidente de trabalho.
E detalhe é o seguinte, né, Carol? Ela não estava brincando.
É.
Ela estava treinando com esse fim.
Sim,
ela não
estava
lá se arriscando à toa, né?
Não é o caso, por exemplo, do Schumacher, que infelizmente teve um acidente.
Exatamente.
Também tão sério.
Que é outra questão, não é o esporte dele, né? Então é um caso
não
diferente.
Não é o esporte dele, ele estava em momentos de lazer. E também não vamos comparar o poder aquisitivo do Michael Schumacher
com
um dos atletas brasileiros, mesmo que seja um atleta, porque a Laís Souza não era desconhecida, né, gente?
Não.
A Laís Souza era conhecida, defendeu a seleção brasileira de ginástica olímpica, foi medalhada, ganhou medalha em Copas do Mundo de ginástica olímpica. Quer dizer, se a Laís Souza, que já é uma pessoa conhecida, já aparece na mídia, já tem... Você imagina a quantidade de atletas que nós temos aí que às vezes se lesionam, não, às vezes nem lesões tão sérias, mas lesões que incapacitam o atleta, às vezes ele não pode voltar a competir nunca mais.
É.
E esses atletas simplesmente no meio de talvez o seu período produtivo, né, para o esporte, tenha que simplesmente mudar de profissão e tenha que parar de competir porque não tem uma cobertura dessas e, enfim, não tem esse benefício que os jogadores de futebol profissionais, por exemplo, têm.
É, com certeza. Sandra Farias, muito obrigado por participar mais uma vez com a gente, meu caro. Grande abraço.
Imagina, é sempre muito bom e até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau. Tá aí o Sandra Farias participando com a gente. E lembrando, ele falou dos atletas profissionais, quer dizer, de futebol especificamente, além dos clubes terem lá o seguro, é o próprio atleta, o próprio salário dos jogadores de ponta. É claro que há muitos atletas de futebol que ganham mal, isso aí é indiscutível, né? Tem clubes pequenos, tem atletas que ainda estão na base ou que estão ainda começando, mas o fato é que os atletas de ponta têm um salário também muito alto. Então, de qualquer forma, condições de se bancar num caso desses, eles teriam muito mais do que os atletas olímpicos, que realmente, infelizmente, no nosso país, são muito pouco valorizados, inclusive em termos de renda. Vamos agora para um intervalo aqui no Feijoada, a gente volta já já.
Feijoada completa.